Vamos então recomeçar os nossos trabalhos. Eu gostava de começar por agradecer a presença do Sindicato Nacional do Ensino. Pedir desculpa por este ligeiro atraso em relação ao início da audiência. Dar-vos as boas-vindas, não só ao professor Gonçalo Leite Velho, como ao professor José Rodrigues e ao professor Miguel Mendonça. Sejam muito bem-vindos. Nós temos como grelha a seguinte: a entidade visitante tem 10 minutos para fazer a sua intervenção inicial, que eu não sei como é que vão gerir, mas isso é convosco, dirão depois. E depois cada um dos grupos parlamentares terá 3 minutos para fazer a sua intervenção e depois novamente terão 10 minutos para responder ou para esclarecer aquilo que for necessário esclarecer. E dava desde já a palavra ao Sr. Professor.
Muito obrigado. Só
Gonçalo Leite Velho.
De forma a conseguirmos coordenar as intervenções, eu teria mais ou menos 3 minutos e meio, depois pedia-lhe se podia passar a palavra aos meus colegas. Primeiro o meu colega José Rodrigues e depois o meu colega Miguel Mendonça.
Muito bem.
Boa tarde, senhores deputados, senhoras e senhores deputados. Queremos começar por agradecer esta audiência, que tem de facto importância, porque este diploma que se encontra em apreciação parlamentar é um dos pilares que permite resolver uma situação de precariedade que tem vindo a afetar o ensino superior e ciência. Estamos, de facto, num quadro que está a permitir resolver situações do ensino superior. É nisso que o SNESUP está concentrado. E trata-se de algo que já reuniu consenso, inclusivamente na legislatura anterior, e que deu lugar a uma resolução, a resolução da Assembleia da República 53/2016, a qual reuniu consenso no Parlamento na procura da resolução destas situações. Nós temos alguns dados que são particularmente difíceis para Portugal como um todo. Quando nós verificamos que um Ministério, que é o Ministério que tem, de facto, as pessoas mais qualificadas daqueles que trabalham na administração pública, que é o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, tem, de facto, números de precariedade bastante elevados. Isso é bastante acentuado, em particular, no Ensino Superior Politécnico, que é aquilo que trata este diploma, onde nós verificamos que o índice de precariedade está nos 54%. Portanto, mais de metade dos docentes do Ensino Superior Politécnico são precários. Isto significa um total de 5.134 pessoas. Portanto, mais de 5.000 pessoas que estão nesta situação. Destas pessoas, temos a identificar que existem quadros diferentes, existem pessoas que estão a servir em tempo integral, são docentes a tempo completo, e há docentes que estão a servir a tempo parcial. Esses docentes a tempo parcial representam 36% do sistema como um todo. Portanto, nós temos aqui um diferencial entre aqueles 54% e estes 36%, que nos demonstram que existe um grande leque de pessoas que está a suprir necessidades permanentes do sistema, ano após ano, muitos deles há mais de uma década, e que, apesar do anterior regime transitório, no qual o SNESUP foi uma parte importante na sua negociação, não viram a sua situação resolvida. Este número dos docentes a tempo parcial é particularmente preocupante, dado que ele se encontra a subir. Os últimos números que nós temos são de 3.372 docentes. Aliás, o Sr. Ministro Manuel Heitor, na última vez que esteve aqui em audição nesta Comissão Parlamentar, ele chegou a passar uma folha de Excel, que foi distribuída, aliás, pela Direção-Geral de Estatísticas de Educação e Ciência, que demonstra uma situação muito preocupante do ponto de vista dos docentes convidados, do qual a realidade do ensino superior politécnico é parte, e aquilo que são as regras complementares inseridas neste diploma são uma parte do problema. E podemos verificar que é uma parte do problema porque, face a estes números de milhares que eu tinha aqui avançado, que estivemos aqui a avançar, nós, os números do CSISP, identificam que estariam abrangidos por aquilo que são as propostas do SNESUP, cerca de 329 docentes do Ensino Superior Politécnico. Portanto, 329 docentes. São muito poucos face àquilo que é a dimensão do problema. O SNESUP tem um conjunto de propostas e eu iria passar agora a palavra aos meus colegas para poderem detalhar as mesmas.
Eu passava então a palavra ao Sr. Professor José Rodrigues.
José Rodrigues. Muito obrigado, Srs. Deputados. Eu também, de uma maneira muito rápida e sucinta e o mais clara possível, vou tentar apresentar o teor das propostas. O teor geral da nossa proposta, que fizemos chegar aos vários grupos parlamentares, é de esclarecer, clarificar e resolver definitivamente as questões que ainda estão em aberto, não é? Infelizmente, já por diversas vezes, ao longo de vários anos, fomos pedindo audiências, fomos transmitindo aqui aos senhores deputados uma série de problemas associados à aplicação do regime transitório. Isto, no nosso entender, e penso que no entender de todos, já se arrasta há muito tempo e, portanto, está na altura de pensarmos que, de uma vez por todas, resolver isto. O número de pessoas envolvidas e as verbas envolvidas não são significativas, mas é significativa, obviamente, a injustiça e a confusão lançada no sistema por causa destas situações. Temos, nomeadamente, dois objetivos muito claros. Primeiro, expurgar algumas irregularidades legais que este diploma 45/2016 veio trazer, nomeadamente naquilo que é o número 5 do artigo 5, que refere que um conjunto de docentes deveria ser contratado em tempo integral. Ora, o Estatuto da Carreira Docente não prevê esta possibilidade. Prevê a possibilidade de os docentes, por sua opção, estarem contratados em tempo integral ou em exclusividade. E, portanto, aparentemente, esta linha criou alguns problemas de interpretação, inclusive entidades diferentes, mais uma vez, estão a aplicar isto de maneira diferente. Uns estão a possibilitar a exclusividade aos docentes, outros não estão a possibilitar a exclusividade aos docentes. Isto claramente viola o Estatuto da Carreira, sendo uma norma referente ao próprio Estatuto da Carreira, não faz sentido que ela continue e, portanto, propomos a nossa eliminação. Também o artigo 7º viola de maneira clara, em nosso entender, a Lei do Orçamento de Estado, em vigor já em 2016 e, por maioria de razão, em 2017, que estabelecia claramente que, no caso das carreiras do ensino superior, não havia qualquer impedimento, aliás, estavam excluídos os impedimentos à progressão salarial, não é? E este artigo 7º vem precisamente, referindo questões orçamentais, vem precisamente introduzir aqui um impedimento na progressão dos docentes por questões orçamentais. E, portanto, não é possível que um decreto-lei, de alguma maneira, possa sobrepor-se àquilo que está inscrito na Lei do Orçamento de Estado. E, portanto, pensamos que há aqui claramente uma irregularidade que é preciso esclarecer e expurgar. Mais uma vez, há instituições que entenderam, e bem, que isto era uma situação irregular e estão a pagar e promover os docentes, e outras andam mais, digamos, perdidas e ainda estão à espera de algum tipo de esclarecimento, nomeadamente da parte do Ministério, que todos já percebemos que não vai chegar. E, portanto, urge também resolver isto. Por outro lado, como eu dizia também, urge esclarecer de uma vez por todas uma série de confusões e de injustiças que se criaram. E, nomeadamente, a nossa proposta naquilo que se refere ao número 1 do artigo 2º, em que...
Eu não quero interromper, mas já passou dois terços
minutos.
Do tempo.
Sim, senhor. Estou já a acabar. O que é que se passa? Já em 2010, a lei que foi aprovada, provavelmente de maneira inadvertida, criou uma série de condições que criaram injustiças tremendas, não é? Enfim, pessoas que estavam há mais tempo por questões de estarem ou não inscritos em aturamento numa data passada, tempo de serviço, passaram ou não passaram. Este novo decreto permitiu a passagem ao quadro de pessoas que, inclusive, estavam há menos tempo no sistema e outras que estavam há mais tempo no sistema, por esta ou aquela razão, não passaram ao quadro, ou porque uma questão, às vezes, de meses, não tinham acabado o seu doutoramento. E, portanto, de uma vez por todas, é urgente, é fundamental expurgar isto e definirmos que este decreto-lei ou que esta legislação se aplica a todos os docentes que estavam a tempo completo ou em dedicação exclusiva a 1 de setembro de 2009 e acabar de vez com essa confusão.
Muito obrigado, Sr. Professor.
Muito obrigado.
Sr. Professor Miguel Mendonça tem essencialmente 2 minutos.
Okay. Muito obrigado.
Poderá depois usar mais tempo.
Vou tentar ser o mais rápido possível. A nossa proposta contempla mais três situações que eu vou passar a dizer. A primeira diz respeito à salvaguarda da situação de alguns docentes que ficaram de fora do decreto-lei, porque os contratos eles acabaram antes da publicação da revisão do decreto-lei. São situações de mero acaso, os contratos são contratos de 2 anos, houve docentes que viram os contratos terminados a meio deste período, a revisão demorou 1 ano a ser publicada e parece-nos que não está correto, não sejam considerados também nesta revisão, nomeadamente a prorrogação dos prazos e na integração da carreira. Outro aspecto que nós consideramos que é fundamental para que fique resolvida em definitivo a questão do regime transitório diz respeito aliás, é também uma das razões por que persistem estes casos, é que muitas instituições, ao contrário do que era o que estava previsto, não garantiram as condições para a realização do doutoramento. Não lhes foi dado tempo para dispensa de serviço docente e isenção de propinas. Consideramos que isso deve ser explícito e deve ser garantido para que daqui a um ano não voltemos a estar na mesma situação. Por último, e muito rapidamente, nós propomos a retomar os 15 anos para os docentes que estão há mais tempo nas instituições e que para passarem a carreira através da apresentação de provas públicas. Os 20 anos foram sugeridos na última versão, no diploma, na última versão que foi negociada, tivemos sempre os 15 anos, foi sempre essa data de consenso. E estranhamos que tenha passado para 20 anos e propomos a que seja reposto os 15 anos que sempre tiveram em cima da mesa.
Muito obrigado. Obrigado também por cumprirem rigorosamente o vosso tempo. Agradeço. Eu passaria desde já a palavra à Sra. Deputada Nilza de Sena. Penso que é quem vai fazer a intervenção. Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu cumprimento o SNESUP, as pessoas, os Srs. Professores Gonçalo Leite Velho, José Rodrigues e Miguel Mendonça. E só damos o facto de trazerem, enfim, à discussão o tema do Decreto 45/2016, que é um tema sebejamente conhecido dos deputados da Comissão de Educação, que tem sido recorrente nos últimos anos. É reconhecido que o processo foi um processo e tem sido um processo conturbado, que tem introduzido um conjunto de entropias várias, eu acho quase desde o início, e portanto já foi referido aqui, portanto praticamente desde 2009. Que estas entropias se colocam, que são também as justiças que se colocam e, portanto, realmente realçar que não faz sentido, por exemplo, que alguém que esteja em fase de realização de doutoramento passe à frente de alguém que já tem o grau de doutor e esse é um entre outros exemplos que poderia citar. Portanto, o processo tem sido difícil, com uma interrupção que foi forçada nos anos em que estivemos no ajustamento financeiro, mas que ainda há seu tempo o governo PSD-CDS resolveu e, portanto, eu penso que é relativamente consensual a necessidade de garantir a transição para a carreira de docentes que estavam em regime de tempo integral ou em dedicação exclusiva, que obtiveram o grau de doutor num determinado prazo, ou o título de especialista num determinado prazo, e eu acho que isso congregou as vontades aqui dentro do Parlamento, precisamente, o ano passado. Sabemos, portanto, soube agora, que estão identificados 329 casos ainda pendentes, e que merecem, de facto, que vejam a sua situação clarificada e resolvida, mas questionava diretamente o SNESUP acerca de alguns dos desequilíbrios que introduziram nesta audição e que eu acho que são importantes, sobretudo porque, naquilo que referem no ponto ou no artigo número 7, que é aquele que toca ao regime remuneratório propriamente dito, referem que ele colide diretamente, se percebi bem a vossa intervenção, ele colide diretamente com o que é exposto na Lei de Orçamento de Estado de 2017. Sabendo nós que a Lei de Orçamento de Estado é uma lei de valor reforçado e, portanto, e que tem uma validade anual e, portanto, a anualidade é uma das dimensões importantes e, portanto, eu perguntava se, efetivamente, a solução que aqui nos trazem resolveria também esta contradição do ponto de vista legal e, portanto, estamos a falar de um atropelo à lei, portanto, perguntava se a solução que nos trazem, de facto, resolve. Depois, trouxeram ainda um outro tema que eu acho também que gostava de conhecer, que é a lei permite, da forma como está, interpretações arbitrárias por parte das instituições. E isso já tem vindo a acontecer. E, portanto, eu gostava que pudessem identificar essas situações arbitrárias e gostava também que pudessem identificar se conhecem instituições onde, efetivamente, os apoios que poderiam ter sido dados a estes docentes para que pudessem concluir, e, portanto, nomeadamente no tempo, na dispensa do tempo de serviço e na isenção de propinas, conhecem casos e se os podem, de facto, identificar aqui. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Porfírio Silva, PS.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os vários membros da direção do SNESUP. Vou ser relativamente breve porque, basicamente, queria-me focar em duas questões que gostaríamos no Partido Socialista de ver mais clarificadas da parte do SNESUP. E são duas questões que nos importam porque o Partido Socialista leva muito a sério todas as questões que dizem respeito à precariedade laboral em todas as áreas de trabalho e quando temos uma que diz diretamente respeito às competências desta Comissão, essa é uma questão que levamos particularmente a peito. As duas questões que eu queria colocar, muito concretamente, são duas. A primeira, que aliás é de certo modo uma repetição daquilo que disse a Sra. Deputada Nilza de Sena, é, sendo uma coisa aquilo que está na lei e outra coisa aquilo que eventualmente sejam práticas desviantes em relação à lei do lado das instituições, nós temos que saber distinguir os dois planos. Ou seja, não é competência do Parlamento inspecionar ou de outra maneira qualquer sermos nós a garantir que as instituições façam aquilo que deve ser feito à luz da lei e, portanto, nós precisávamos de saber se há alguma maneira mais concreta de termos identificação precisa dos casos que o SESUP entende que são desvios face à lei, porque isso é uma preocupação não legislativa, mas política mais geral e, portanto, é uma informação que importa. E devo dizer que essa questão, do ponto de vista do sistema de ensino superior, é uma questão importante, na medida em que nós não estamos a falar do Ministério que lide diretamente com as pessoas que trabalham nas instituições de ensino superior. E, portanto, a mediação entre o Ministério e as instituições de ensino superior é uma questão que importa. Aliás, foi até por isso que nós propusemos, e foi aceito unanimemente por esta Comissão, que no caso dos contratos de legislatura haverá aqui um mecanismo de monitorização, precisamente porque nós não podemos falar com uma parte que é o Ministério e deixar de perceber o que é que está acontecendo do lado das instituições. Isto era uma primeira questão que nós precisamos de afinar como é que fazemos para não haver aqui um remeter da bola de um lado para o outro, de um lado para o outro do campo sem sabermos onde é que estamos. A outra questão, e que de certo modo é uma questão onde nós podemos eventualmente divergir até mais da vossa abordagem como sindicato, é a questão seguinte. Esta situação é uma questão que se arrasta há vários anos. Se a solução que está agora legislada for até ao término de todas as suas consequências, nós vamos ter 10 anos de prolongamento do regime transitório, no mínimo, desde que esta situação foi originada até ao máximo aproveitamento do regime transitório que está agora na lei. E há aqui um equilíbrio que nós acreditamos que o SNESUP entende que é um equilíbrio. Vou terminar já, Sr. Presidente, peço desculpa. Há aqui um equilíbrio que eu acredito que o SNESUP entende que é um equilíbrio importante de fazer. Nós temos, por um lado, de tomar atenção à situação daqueles que estão no sistema e têm determinadas aspirações. É claro que quem está no sistema também tem de cumprir certos requisitos. Eu não posso ficar simplesmente no meu instituto à espera que o tempo passe e dizer já cá estou há muito tempo, mas que me foi dada a oportunidade de cumprir certos requisitos de qualificação. A pergunta é sobre o equilíbrio em relação a estas pessoas com os novos que chegam, porque nós não podemos, para encontrar uma resposta a estas pessoas, fechar o sistema e depois aqueles que chegam de novo, que são doutorados de novo, que querem entrar no sistema e que o sistema precisa também que eles entrem, ficarem bloqueados. Então há aqui um equilíbrio que eu acredito que para o SNESUP também é um equilíbrio importante e gostava de perceber como é que vem esta questão. Não fiz perguntas muito concretas sobre as propostas concretas, porque as propostas estão disponíveis, podemos lê-las isto tal.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora ao Sr. Deputado Luís Monteiro, Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Quero antes de mais cumprimentar o SNESUP, agradecer a sua vinda, os contributos que já nos foram também distribuídos. Então é sempre importante fazer este debate na Assembleia da República, mas também com quem no terreno vai acompanhando a implementação de todas estas políticas. O regime transitório tem sido uma batalha do Bloco de Esquerda já há uns anos para cá. Em 2010 apresentamos justamente aqui um projeto de resolução na Assembleia da República para que ele existisse, ele existiu, e no início desta legislatura forçamos novamente essa discussão, justamente porque existia ainda um número de docentes que, por razões várias, não tinha conseguido terminar o seu doutoramento. Outros que, tendo acabado o doutoramento, acabaram por, também por razões várias, não ingressar na carreira, e portanto pareceu-nos a nós importante valorizar novamente este diploma, que é para nós um dos diplomas e um dos mecanismos de combate à precariedade no ensino superior. E portanto nós vemos isto também em acordo e em consonância com uma luta grande que o Bloco tem desenvolvido sobre a questão da luta da precariedade no ensino superior. E até começaria justamente por referir aquilo que o Sr. Deputado Perfírio Silva colocou aqui. O problema da precariedade não pode ser um problema que, resolvendo, coloca entraves a ingresso na carreira dos mais jovens, nomeadamente porque parte desses mais jovens também já trabalham nos institutos superiores politécnicos, só que com outro tipo de contratação precária, mas são necessários a esse sistema. E, portanto, é preciso incorporar todos, porque todos eles estão a ser necessários, seja aqueles que, por razões várias, não terminaram o seu doutoramento e estão fora da carreira, seja aqueles que foram contratados à margem da carreira e, portanto, mais novos ou com mais experiência, todos eles devem ingressar nessa mesma carreira, fortalece o ensino superior politécnico, fortalece a própria carreira de investigação científica, que tem sido desvalorizada por parte das instituições, e fortalece o ensino superior como um todo. E, portanto, essa é a nossa visão e, portanto, também não vamos aceitar neste debate que se colocam uns de fora para que os outros entrem. Todos são necessários, aliás, todos eles já estão hoje no sistema. Sobre o decreto-lei, o Bloco de Esquerda foi, mal saiu o decreto-lei em agosto do ano passado, requeriu o pedido de apreciação parlamentar, e o agendamento desta sexta-feira é justamente do Bloco de Esquerda, porque queremos valorizar este debate e trazemos já algumas propostas para elas serem discutidas. Já no nosso pedido de apreciação parlamentar, e terminarei muito rapidamente, colocamos a questão do tempo integral ou exclusividade, e para nós não há razão nenhuma para que este diploma crie mais uma possibilidade de fugir ao que são as regras que estão estipuladas na carreira. A questão da progressão na carreira, o Orçamento de Estado tem de ser cumprido, não há razão nenhuma para que não seja assim. É importante que todos os docentes que no dia 1 de setembro de 2009 já tinham os tempos completos, portanto, tinham que tempo completo, devem entrar também neste regime, e terminarei, Sr. Presidente. A questão da isenção das propinas e da dispensa de tempo já estava no anterior decreto, só que não foi, em muitos dos casos, não foi implementado, mas é preciso reforçar essa matéria. E a questão dos 15 anos, aliás, sempre foi discutido os 15 anos, não compreendemos porque é que está aqui os 20, portanto, acho que isso é uma matéria que para nós nem sequer devia estar em discussão. É estranho, portanto, o decreto não ter os 15 e colocar aqui os 20, depois das próprias discussões que foram
feitas
com os partidos e com os sindicatos. Muito obrigado.
Seria agora a palavra à senhora deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, senhor Presidente. Começo por cumprimentar o SNESUP. Então, eu acho que nós, e acho que é aqui que o SNESUP se coloca neste ponto da discussão, um regime que tem a natureza de transitório e que nasceu decorrente de uma lei específica que impôs determinadas condições para as quais foi preciso então prever o tal regime transitório, deve manter essa natureza transitória. E eu acho que é daqui que também vêm as vossas questões. Portanto, da mesma forma que eu acho que é preciso cuidar de todos os equilíbrios entre os novos e os antigos, também é preciso cuidar de não usar o diploma do regime transitório como o instrumento certo para promover a contratação, no caso, nos politécnicos. Portanto, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Pronto. Embora façam todas parte da mesma realidade e o Bloco tenha a sua agenda concreta quanto a isso. mas estamos a discutir estritamente a aplicação de um regime que tem uma natureza transitória, até porque tem isso no nome e, portanto, convém não nos esquecermos desse assunto. Regime transitório esse que leva 9 anos, pronto, para transitório, digamos, convenhamos que já lhe dá um certo estatuto. E, portanto, também acho que é do interesse de todos fechar este ciclo. Pronto, e portanto, eu, deste ponto de vista, estou perfeitamente em concordância no sentido de vamos tornar o transitório, de facto, em transitório e acabar e depois dedicar-nos à questão, de facto, que é como é que se gerem as carreiras e a contratação dos politécnicos. Agora, eu quanto a isto, e portanto, neste prisma, fico aqui um bocado baralhada com números e precisava da vossa ajuda para isto, porque em julho, quando começaram as negociações, ou quando começaram a sair notícias sobre as negociações, o Sr. Ministro falava em... Eu não tenho outros números que não estes, portanto, falava em 1.600 docentes do Politécnico abrangidos pelo programa que criou o regime transitório, dos quais 1.200 já concluíram o doutoramento. Portanto, sensivelmente há aqui 400 que ficariam por resolver. Depois, uns dias mais tarde, diz, então, nós vamos publicar um diploma para prorrogar este regime transitório por mais um ano, que vem resolver o problema de... destes 400 professores que não conseguiram obter o doutoramento essencial para a sua vinculação durante o último regime transitório, por razões que o Governo entendeu não serem da responsabilidade dos próprios, e mais ainda 183 doutorados que, não encaixando nas regras deste regime, ainda assim o Ministério entendeu merecerem o vínculo. Portanto, mais ou menos 600 casos. E agora, aparentemente, o que CISP identifica mais 329 casos, portanto, ou estes 329 estão dentro daqueles cerca de 600, mas afinal o decreto não resolve, ou então estão a nascer mais e eu não sei de onde, e isso é uma coisa que me está aqui a afligir, porque se nasceram mais, nasceram outros, não é? Pronto. E, portanto, eu gostava de perceber melhor como é que isto tudo quadra, para perceber para quantos é que nós estamos a legislar, porque o meu ponto é, eu bem percebo que é preciso resolver o caso deles, mas também me pergunto se é preciso uma legislação ou se, no âmbito da autonomia das instituições, elas também podem resolver os casos, sobretudo se forem casos comprovados, em que as próprias instituições não lhes deram as condições que deviam ter dado, que já estavam definidas no decreto. E, portanto, aqui o excesso legislativo também é uma coisa que me atormenta e era isso que eu gostava de perceber. Depois gostava de perceber, para além disso, destes... Estou mesmo a acabar, são só duas perguntas. Quantos é que estão no tal buraco de que o regime foi tardio e, portanto, eles já tinham concluído o contrato, e quantos é que ficaram nesse loop? E qual é o racional que eu não consigo entender da passagem dos 20 para os 15? Porquê? Qual é o racional de 20 ou 15? Qual é a lógica? Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. E agora, para terminar este grupo de intervenções, a Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Começaria por cumprimentar os membros da direção do SNESUP e dizer que esta também é uma preocupação que o PCP tem acompanhado desde sempre, portanto, através de diferentes iniciativas, nomeadamente a última conhecida dos senhores, que foi a nossa apreciação parlamentar. Relativamente ao que foi dito aqui assim pelos senhores membros do SNESUP, eu penso que nós estamos todos a bater pelo mesmo diapasão, penso que todos nós teremos esta sensação de que houve, apesar dos avanços deste regime transitório, porque efetivamente houve, há aqui assim muitas coisas que efetivamente, umas injustiças que convém eliminar. Nós temos recebido, todos os grupos parlamentares têm recebido vários e-mails e cartas de professores do Politécnico que se encontram em situações verdadeiramente dramáticas, alguns dos quais até já estão fora do sistema, e que urge realmente dar atenção e realmente resolver esta situação e fechar este ciclo de uma vez por todas. Os senhores referiram, e nós também temos identificado no nosso, na nossa apreciação parlamentar, aqueles professores que, quando da lei de 7 de, quando foi aplicada o 2009, a lei 7 de 2010, estavam a tempo parcial por se encontrarem em bolsas de doutoramento. Se estavam a tempo parcial por se encontrarem em bolsas de doutoramento e ficam de fora, sem razão, é injusto. Também aqueles que não foram todos os docentes que não foram, não ficaram abrangidos, era como aliás o título dos diferentes e-mails que íamos receber e continuamos a receber, e bem, os que não foram abrangidos e que ficaram, portanto, perderam a capacidade ou a faculdade de renovação obrigatória durante, portanto, um período de 6 anos, por não terem 5 anos em tempo integral ou dedicação exclusiva. Também outras limitações legais, como aqui foi referido pelo Sr. Professor, penso que José Rodrigues, que várias questões que se prendem até com o Orçamento de Estado, que efetivamente não têm sentido, não têm sentido e que consideramos que têm mesmo que ser ultrapassadas, sem realmente a injustiça manter-se-á. Dizer ainda que, relativamente ao artigo 5º deste diploma, também estamos de acordo com as injustiças que aqui também são apresentadas, relativamente, portanto, aos professores assistentes e equiparados e que têm de entrar imediatamente na carreira, como também consideramos, bem como outras questões que os senhores também aqui foram apresentando. Gostaríamos de saber, Sr. Presidente, senhores membros do SNESUP, se com as alterações que nós iremos propor aqui assim no nosso projeto de apreciação parlamentar, se ainda ficaria, ainda haverá lugar para outros professores, outros docentes que fiquem de fora, ou se será definitivamente, com as alterações, com os contributos dos professores, será efetivamente sanado este problema do regime transitório. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora ao SNESUP. Não sei como querem organizar o tempo, com certeza. Têm 10 minutos, podem organizar como entenderem. Sr. Professor.
Bem, eu ia sugerir mais ou menos o mesmo método de organização, okay. Procurando responder às questões. Primeiro, uma questão que foi colocada por quase todos os grupos parlamentares, que é se conseguimos ou não finalmente resolver este problema. Bom, nós não temos a dúvida nenhuma de um sindicato representativo como o SNESUP, de que se acolherem as nossas propostas, sim, consegue-se finalmente resolver este problema. Portanto, assim, penso que conseguimos chegar lá. Nomeadamente, acerca da, em concreto, da pergunta que foi colocada pela deputada Nilza de Sena, do PSD, se resolvermos a questão do artigo 7º, se eliminarmos uma medida orçamental extraordinária que é decretada fora do Orçamento de Estado e, por causa disso, não é legal, eu acho que nunca tinha visto neste país um governo legislar sobre matéria do Orçamento de Estado fora do quadro da Assembleia da República, que para os leigos, se calhar algumas centenas de docentes que estão a acompanhar isto na transmissão da internet, não existe aprovação de matéria do Orçamento de Estado que não seja pela Assembleia da República. Portanto, isto é completamente inusitado. Só a pressão de um verão quente, como terá sido de julho de 2016, é que poderá ter originado de alguma forma este artigo 7º colocado nesta formulação. Depois, acerca da questão das situações arbitrárias, porque eu penso que isso está num quadro mais geral, que merece uma análise com mais tempo, que não teremos certamente aqui nesta comissão, mas tem a ver acerca da questão do quadro da autonomia e daquilo que, ainda há pouco tempo, num artigo de opinião, nós designávamos como heteronomia que está instalada nas instituições. E, de facto, é de repensar se existe autonomia no ensino superior ou se existe um quadro de heteronomia e de domínio e até de desrespeito pela lei. Porque aquilo que nós verificamos na diferença tem, sobretudo, a ver com a dimensão das instituições. Instituições de maior dimensão e maior capacidade económica cumprem com a lei. Dimensões de menor capacidade e, muitas vezes, com mecanismos institucionais, ou melhor dito, com hábitos menos democráticos ou que não cumprem tão bem a lei, e os casos em tribunal que nós temos ganho demonstram isso, que de facto cá há instituições que não estão a cumprir a lei, faz essa diferença, que é uma diferença de facto preocupante. Acerca da questão das normas, acerca da interpretação, é verdade, a Assembleia da República não faz a interpretação das normas que emite, embora exista uma figura que os senhores deputados todos conhecem, que é as normas interpretativas, que não são apenas singular do ensino ensino superior e ciência. Existem normas interpretativas, porque nem sempre, de facto, os agentes cumprem com a lei ou as interpretam da melhor forma ou não têm dúvidas acerca da sua interpretação. A questão daquilo que são as práticas desviantes, é importante a existência desse observatório, sendo para esse observatório é fundamental a participação do SNESUP, que é, de facto, o sindicato do setor reconhecido, representativo. Portanto, a nossa parte, achamos que é fundamental que esse observatório tenha a presença do sindicato. E há aqui uma questão muito importante a cautelar. Estas pessoas não estão no sistema, ao contrário do que foi dito, as pessoas não estão no sistema à espera por sua vontade. As pessoas estão no sistema porque foram contratadas por alguém. E há alguém que as tem mantido contratadas ao longo destes anos todos. Portanto, em relação ao deputado Porfírio Silva, que falava acerca de pessoas que estavam à espera e outras pessoas que estavam fora que estavam à espera, há alguém que é responsável por esta seleção, que é exatamente quem é responsável por esta autonomia ou heteronomia. Acerca da questão dos jovens e que foi colocada pelo Bloco de Esquerda, a verdade é que o Politécnico se representou um rejuvenescimento qualificado do sistema. Nós temos, se verificarmos os dados, verificamos que o Politécnico é mais jovem e tem vindo a atingir uma qualificação mais rápida que o universitário. O que nos indica que, de facto, o Politécnico permitiu absorver muitas pessoas qualificadas, muitas delas, se calhar, que até teriam lugar no universitário e que, devido às barreiras que foram colocadas no universitário à admissão, práticas institucionalizadas, acabaram por não aceder. Portanto, aqui o SNESUP tem uma visão geral que é uma visão de qualificação, valorização e dignificação. Não vamos admitir quem não tenha, de facto, as habilitações necessárias para tal que fazem parte das nossas propostas. Em relação aos números trazidos pelo CDS, bom, números o SNESUP tem demonstrado conhecer, é fácil de responder. A verdade é que os 329 que nós referimos fazem parte dos quadros dos 583. E o que nós temos é 583 pessoas que, por uma questão de interpretação, houve 329 que não ficaram enquadradas, nomeadamente a tal situação da violação da Lei do Orçamento de Estado, em que são colocadas como adjuntos, como assistentes e não como professores adjuntos. Portanto, é essa questão de clarificação que não onera a questão do Orçamento de Estado. Não é uma matéria que, de facto, que traga... Não. Já ultrapassámos em muito e verificou-se hoje, ninguém trouxe a matéria do Orçamento de Estado, o que é significativo em relação a termos ultrapassado já muito. Em relação à questão do PCP, estamos todos interessados em fechar um ciclo. Eu acho que é mais um consenso que se estabelece nesta Comissão Parlamentar. Todos os partidos estão interessados em fechar esta matéria. O SNESUP está interessado em fechar esta matéria. Em relação à questão das propostas do PCP, em tudo aquilo em que elas se sobrepõem, coincidem com as propostas do SNESUP, obviamente que estamos de acordo que elas irão resolver aquilo que é o sistema. Nós não temos a mínima dúvida que isto é aquilo que permite resolver. E sobre isso, há de facto, nós na próxima segunda-feira iremos estar reunidos a convite do Ministro Manuel Heitor no Palácio das Laranjeiras para verificar um quadro de aplicação mais alargado nos programas de combate à precariedade que envolvam os docentes convidados e que estamos à espera que possam também resolver o conjunto destes problemas. A ideia seria, acho que todos nós nesta sala ficaríamos muito satisfeitos se no quadro desta legislatura, ou mais dito, quanto mais rápido possível, se possa resolver toda a situação de precariedade no ensino superior e ciência para que possamos passar para outras matérias. Quando dignificarmos o ensino superior e ciência, quando dignificarmos aqueles que são os nossos mais qualificados, vamos dignificar o país como um todo e isso é bom para a economia e para a sociedade em geral. Passava aos meus colegas.
Muito obrigado, Sr. Professor. Eu passaria, temos essencialmente 3 minutos e um pouco, 3 minutos e meio, portanto cada um poderá usar um minuto e meio, mais ou menos, sim. Para acrescentar aquilo que entender em relação a esta, às perguntas que foram feitas. Portanto, eu passaria desde já a palavra ao professor José Rodrigues.
Muito obrigado. Reforçar esta ideia de que o objetivo, e aliás nós próprios quando viemos preparar todo este conjunto de propostas, chegamos também nós à conclusão, é tempo de fechar isto, vamos resolver os problemas, é pouca gente que está, pouca gente em termos de números ou orçamentos, mas são situações que exigem toda a nossa atenção e portanto a ideia é mesmo resolver isto. Não queremos em 31 de agosto de 2018 tornar a vir aqui, porque afinal houve casos e que não estiveram, queremos de uma vez por todas resolver isto, não é? E nesse sentido, obviamente que, respondendo também a uma questão que colocaram, Esta entrada destes colegas não é isso que vai impedir a entrada de novos docentes, nem a renovação dos quadros, de maneira nenhuma. Não é? Estamos a falar de um número muito reduzido. Pelos números pessoas qualificadas, pelos números que já foram apontados, é claro que aquilo que a quantidade de pessoas que é necessário acomodar no sistema, ou, digamos, o que o sistema necessita para funcionar normalmente, é muitíssimo superior a estas pessoas que estamos aqui a falar e, portanto, não é por isso. Relativamente àquilo que as instituições podem ou não podem fazer, que foi colocado também aqui em duas maneiras diferentes, há certas situações que as instituições não podem resolver, porque quando a lei impede ou constringe a passagem das pessoas aos quadros, apenas em determinadas situações as instituições não têm autonomia para o poderem fazer. Quando a lei é pouco clara, como acontece nesta altura, nesta situação, o que acontece é que as instituições, cada uma interpreta um bocadinho à sua maneira, e inclusive às vezes dentro da mesma instituição, para uns interpreta de uma maneira e para outros já interpreta de outra, e nós temos vários casos que poderíamos apontar. E passava então a palavra aqui ao meu colega.
Sim. Miguel Mendonça. Julgo que a única questão que falta referir diz respeito a porque os 15 anos e não os 20 anos. Os 15 anos sempre foram, sempre foi aquilo que ficou consensualizado na negociação, e nós ficámos surpreendidos na última versão, antes da publicação do decreto-lei, a última versão que recebemos tinha 15 anos e depois publicaram com 20, e nós nunca percebemos de onde é que veio este 20, de onde é que veio este número. É um número que para nós é um número estranho. Só nós não sabemos explicar qual é a razão de ser, porque não era este o número que teve em cima da mesa.
Só para referir aqui uma questão fundamental. Talvez não existissem regimes transitórios se, do ponto de vista da gestão e a utilização da autonomia, tivéssemos mais uma noção da questão da integração daquilo que são os mais qualificados dentro dos quadros da carreira e não tivéssemos este quadro de precariedade que tem vindo a graçar nas instituições. Convém analisarmos muito bem, com sentido de República, se de facto a autonomia que foi conferida aos dirigentes tem sido utilizada com sentido de Estado e com sentido de promover o sentido da República e do país como um todo, ou se tem sido utilizado como um mecanismo para colmatar algumas falhas, gerir o dia-a-dia, ou mesmo impedir que existam mais pessoas de carreira nas instituições. É preocupante o número de precários que existe no ensino superior de ciência. Nós verificamos, de facto, que o registro de autonomia que é conferido em 2006 do RGIES não tem vindo a responder aos problemas e, portanto, nós temos de encontrar outros mecanismos de equilíbrio, verificando-se que se falhou o sistema, temos de verificar novos sistemas de equilíbrio que possam, de facto, resolver a situação para termos um melhor ensino superior e ciência.
Muito obrigado. Eu gostava de agradecer novamente ao SNESUP a disponibilidade para estar aqui connosco espero que este diálogo continue. E que não seja durante muito tempo, porque gostaríamos que estas coisas
tivessem a matéria.
Exatamente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado.